Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Boa tarde, Centro-Sul, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo. Nosso diálogo está começando agora.
Coronavírus, atenção. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar.
Bom, o diálogo de hoje é bem interessante, tá? Eu convidei, mais uma vez, claro, a professora Jaqueline Souza para a gente conversar sobre a história, certo? Falar um pouco sobre o que realmente vai acontecer com o coronavírus no futuro, como é que isso vai ser visto, tá? Também eu convidei outro professor de história, no caso o Jussieudo, ele é especialista, tá? Na relação história e endemias. Ele é professor da Universidade Federal do Cariri, doutorando em História na Universidade Federal Fluminense. Ele desenvolve, como eu falei, pesquisas sobre a relação de história e epidemias, com foco no surto do cólera que atingiu o Ceará em 1862. Vai ser muito interessante, porque nós vamos conversar muito sobre esse tema, ele vai esclarecer bem a gente sobre isso. Eu também conversei no diálogo para hoje com o Lucas da Agility Telecom. Eles fornecem internet. E a gente está tirando uma dúvida sua. Por exemplo, o que acontece quando tem essa quantidade enorme de lives que estão acontecendo hoje e que muita gente tenta entrar e não consegue, acaba culpando a operadora, fornecedora do sinal de internet, né? Uma outra conversa muito boa com a deputada Miriam Sobreira. Com a deputada, nós vamos conversar sobre o mundo, o Brasil, Ceará, Iguatu, tudo relacionado a esses itens do coronavírus.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.
Eu conversei também com o Lucas da Agility Telecom a respeito do serviço novo que eles estão lançando, que é o Agility Play, né? Lucas, como é que é o Agility Play?
Bom, boa tarde, primeiramente, para todos os ouvintes. O Agility Play, na verdade, é um serviço de streaming, né? Que a Agility está com essa novidade aqui agora para nossos clientes. É onde você vai encontrar uma diversidade de filmes e séries. E o melhor de tudo isso é que quem é cliente Agility, tanto o cliente que já é da base, quanto o cliente que vai entrar na nossa base agora, né, já vai ter esse direito de ganhar o Agility Play grátis, sem pagar nenhum real, até o dia 31 de junho. Está fazendo uma grande diferença no mercado. As demais concorrências não tem, né? Então, a Agility Play veio para justamente isso, para encher aquele vazio que estava faltando no nosso assinante, né?
O pessoal estava reclamando com relação a confundindo o acesso de internet com o volume de entrega de pacotes, né? Então a gente está vendo que, por exemplo, no caso, o Globoplay também baixou a resolução deles para poder entregar. Então, o que está acontecendo é que tem muita gente acessando determinados lugares ao mesmo tempo, né?
O período de quarentena, onde é para todo mundo estar em casa, né? Estão fazendo o quê? Acessando a internet, né? De alguma forma, seja em rede social, seja em stream, seja em jogos, né? De alguma forma, as pessoas estão nesse momento em suas casas acessando a internet. Com isso, Sucupira, fez com que os servidores mundiais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e por aí vai, lotarem de acessos, certo? Então, o que eles fizeram? Tiveram que tomar uma providência, porque digamos que aí tem aumentado, sei lá, 60% do tráfego dele, que foi nessa média aí, até a última vez que eu soube, né? Tinha aumentado o tráfego deles, né? Das redes sociais em mais de 60%. Hoje deve estar quase 100% já, né? Então, o que acontece é que os servidores lotaram e eles tiveram que tomar uma providência. Qual foi essa providência? Foi reduzir as qualidades, né, para que o serviço continue funcionando, né, não parar, porém com uma resolução, com uma qualidade um pouco inferior do que é normal. Isso aí, você que é assinante tanto da Agility quanto de outro provedor, você vai notar com frequência, e não acho que é o provedor que está com a qualidade ruim, que tá, não está chegando à sua internet, não, gente. No nosso caso, da Agility Telecom, graças a Deus que até hoje a gente está comportando a quantidade de tanto de cliente que surgiu nessa quarentena, quanto de banda que a gente teve que aumentar, né? Então a Agility Telecom, a gente está assim mantendo o padrão de qualidade do nosso acesso. Porém, né, tem a questão dos aplicativos, que muitas vezes estão lentos, muitas vezes você abre um Facebook, começa a travar, uma mensagem no WhatsApp começa a demorar, um vídeo começa a demorar a carregar. Então isso aí não depende somente da internet. Infelizmente a gente está passando por esse momento e os servidores mundiais aí estão, né, super lotados devido à quantidade de pessoas que estão assistindo. O YouTube, por exemplo, se você for lá ver essas lives que estão acontecendo, milhões e bilhões de gente que assistem simultâneo, né? Muitas vezes você está só ali no cantor, por exemplo, né? Vamos assistir a live de, sei lá, Gustavo Lima, que atingiu, não, Marília Mendonça, que atingiu 3 milhões de pessoas simultâneo, mas já tem outro assistindo que é 2 milhões, tem outro assistindo que é 1 milhão. Então, gente, isso aí é inevitável, não haver nenhum problema, né? Seria anormal se houvesse, né, aquela qualidade extrema, mas com desse tanto de gente assistindo simultaneamente, isso aí é inevitável acontecer, infelizmente.
O que o Lucas está dizendo é interessante você perceber, porque muita gente confunde uma coisa com a outra. Uma coisa é o sinal da internet, ou seja, velocidade de acesso, a quantidade de dados que você vai trafegar por aquela banda que a operadora está te oferecendo. No caso, a Agility. A outra situação é do outro lado, quem está entregando o conteúdo a você. Por exemplo, no caso, o YouTube. Vamos fazer aqui um exemplo para você entender rápido. 3 milhões de pessoas, todas ao mesmo tempo, penduradas numa única porta. É isso. É como se você tentasse passar 3 milhões de pessoas por uma porta que só cabem, digamos assim, 1 milhão de cada vez. Vai ficar sobrando 2 milhões de pessoas. Então, esses 2 milhões, dependendo da banda, o que é que acontece? O YouTube vai, direciona a abertura de porta para essa live que está dando muito acesso e vai diminuindo nas outras que está dando pouco acesso. Então, muita gente que estava assistindo um filme, de uma hora para outra, pum, caiu. Por quê? Porque está mais interessante para o YouTube a live do Gustavo Lima ou a live da como você falou, da Marília Mendonça, que lá neste caso está dando mais audiência do que a live do cara lá que está dando 50, 100 pessoas. Então o que é que o YouTube faz? É uma sacanagem, mas é verdade. Ele vai lá e derruba ou trava, fica travando aquela ali e vai direcionando, ou seja, portas e mais portas para que todo mundo que esteja pendurado assistindo essa live possa assistir. E quando não dá, mesmo que seja um live de milhões de pessoas, ele acaba travando, alguém fica de fora, alguém chega atrasado ou não está conseguindo chegar ou não está conseguindo entrar e acaba ficando sem assistir.
Para você ter ideia, eu vou citar um exemplo rápido aqui. A live do Sandy Junho agora, antes de começar, já tinham quase 1 milhão de pessoas conectadas no YouTube, antes de começar. Imagina só, né? Então é um serviço que é essencial hoje. É um serviço que não pode parar, tá? Tanto é que o serviço de telecomunicações, no decreto que o governador estabeleceu no estado, ele é um serviço essencial, tá? E a gente não parou aqui, a gente não está em casa, infelizmente, queríamos muito. A gente está nas ruas, está arriscando nossas vidas, sim, arriscando aí, né? Porém, estamos também se protegendo, estamos com álcool, estamos com as máscaras dentro do nosso transporte, tá? Não entra na casa de ninguém sem máscara, sem passar álcool. Não pega na mão de ninguém também, a gente está se cuidando, está fazendo nossa parte. Fica em casa.
Ok, Lucas. O Lucas é o diretor da Agility Telecom aqui de Quixelô. Obrigado aí pela participação. Eu convidei a professora Jaqueline de Souza para conversar um pouco sobre a parte histórica também, mas envolvendo mais o lado político da coisa, com relação ao que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, né, principalmente também, com relação à Covid-19. Professora Jaqueline de Souza, já é antiga sócia aqui do Diálogo, sempre a gente chama para ela nos ajudar a entender bastante sobre isso. Ela é formada em História pela Universidade Regional do Cariri, é coordenadora do curso de Economia da URCA, de Iguatu, Universidade Regional do Cariri. E é a pessoa para a gente bater um papo muito interessante, não só pelo conhecimento, mas principalmente pela parte didática. Professora Jaqueline, como nós podemos avaliar esse momento atual da Covid-19?
Bom, eu vejo o seguinte, eu acho que o Covid-19, ele tem uma coisa positiva. Ele vai mudar o mundo, né? Isso é inevitável, né? Vai mudar o mundo. E ele está mostrando que o Estado tem seu papel, que essa história de liberalismo puro nunca existiu na prática, de fato, nunca existiu. Isso não resolve nenhum tipo de problema econômico e social do país, né? Que a gente precisa de uma saúde pública, está mostrando que a gente precisa de direito trabalhista, está mostrando que a gente precisa de apoio à pesquisa, né? Está mostrando, por exemplo, apesar de nós estarmos trabalhando via EAD, mas ela está mostrando que uma educação à distância não substitui a aula presencial, né? Então ele está mostrando um monte de coisas, né? E de fato está nos forçando a amar ao próximo, porque hoje, mesmo pessoas como eu, que sou jovem, mas eu posso ser que esteja com vírus e fique assintomática, ou pegue realmente uma gripezinha, como o presidente falou, mas posso ser via de transmissão para pessoas que são mais idosas ou que têm imunidade baixa, algumas outras comorbidades, e que possam vir a falecer. Então, eu estou me trancando dentro de casa pensando no outro, né? Então, isso está nos forçando a ficar mais com a família, está nos forçando a pensar mais no outro. Isso eu acho que é algo positivo, né? Dessa história toda, eu acho que nós temos que lamentar as mortes, os sofrimentos e tudo, mas tem esse lado positivo, né? A gente tem que ver também esse lado positivo. Em relação à questão meramente econômica, como eu havia falado anteriormente, qual é o problema do Brasil, né? O problema do Brasil é que a gente tem uma equipe extremamente liberal e esse não é um problema, né? O problema é que você tem um economista. Existem dois tipos de economistas. Todos os economistas têm ideologia e têm corrente, como todo ser humano. Escolhe corrente ideológica para seguir, né? Mas uma coisa é você ter um economista que tem a sua corrente ideológica, mas que é honesto, e aquele que tem um economista que tem sua corrente ideológica, mas está completamente inebriado pela sua ideologia. Bom, como deveria ser o comportamento do ministro da economia, que nem sequer aparece nas coletivas, porque está trancado lá na sua casa, lá no Leblon, certo? Seria nos dar soluções keynesianas. Esse é o momento de ações anticíclicas, esse é o momento do Estado investir na economia. Só que ele não faz isso porque ele está inebriado por sua ideologia. Então ele está analisando a situação econômica e não quer aplicar a solução correta por uma questão ideológica, né? É simplesmente que é um cara liberal e não quer dar o braço a torcer. E a equipe dele não é uma equipe que entende de Estado. A equipe dele é uma equipe que entende de mercado financeiro, de fundo de investimento. Eles não entendem de setor produtivo. Então a equipe econômica não sabe o que fazer. A realidade é essa. A equipe econômica, ela não sabe o que fazer. Eles não têm um plano. Para você ter noção, o que é que eles estão preocupados, em menos de 24 horas, eles socorreram os bancos com 1 trilhão e 200 bilhões de reais para socorrer banco. E até hoje tem gente com dificuldade para tirar R$ 600 que não foi feito pela equipe econômica, mas por pressão do Congresso Nacional. Então, veja, eles não sabem o que fazer, eles socorrem banco porque é isso que eles sabem. Eles não estão socorrendo a população porque eles não sabem fazer isso. Então, ou seja, nós estamos vivendo uma mudança de chave. Esse Covid-19 vai enterrar esse neoliberalismo que já começou a morrer em 2008 e eles não querem dar o braço a torcer. E nós estamos, na verdade, não com a equipe econômica errada, mas a equipe econômica que, mesmo que seja liberal, deveria dar a aplicação correta para o que é pedido agora. Agora é momento de tomar medidas keynesianas. E eles não sabem fazer isso. E eles não querem fazer isso. Essa é que é a verdade.
Como nós podemos avaliar também a questão política neste momento que passa pelo Brasil, não só de turbulência com relação à pandemia, né, que chegou ao nosso país, mas também com relação ao comportamento de alguns políticos no país que contribuem para uma situação até de aumento da mortandade?
Bom, na questão política, a minha análise é o seguinte, né? O Jair Messias Bolsonaro, ele quer uma guerra civil, ele quer um caos social, certo? Ele quer isso, ele quer uma convulsão social. Por quê? A gente tem que fazer uma análise bem fria dessa situação do seguinte. A responsabilidade do hospital, onde a pessoa vai quando está doente, é de estados e municípios. Então, não vai ninguém morrer em um hospital federal. Então, ele estava colocando isso tudo na conta dos governadores. A ideia dele é como de um homem que não, vamos dizer assim, que não é um homem de verdade, né? Porque um homem de verdade assume responsabilidade, não foge dela. É jogar tudo nas costas dos governadores. Ele é um sujeito que ninguém pode aparecer. Ele é um cara que ele tem um narcisismo ao extremo. Só ele pode aparecer. Como o ministro da Saúde estava fazendo um bom trabalho, estava aparecendo mais do que ele botou o cara para correr. Então ele está preocupado. Bolsonaro nunca saiu do palanque. Bolsonaro está preocupado com 22. Estando preocupado com o 22, qualquer pessoa que surja, que ele ache que vai dar trabalho para ele de tirar do povo dele, que votaria nele, né? Ele trabalha como inimigo, por exemplo, o Dória, por exemplo, o Witzel. Por que que ele não escolheu, por exemplo, o Ciro Gomes, né? Que é o Ciro Gomes, vive chamando ele de canalha, ele não diz nada contra o Ciro Gomes. Por dois motivos. Primeiro, no meu ponto de vista, é que ele não tem coragem de rebater o Ciro Gomes. E segundo, porque o eleitorado do Ciro Gomes, ele entende que não é o eleitorado dele. Ele entende que o Ciro tira voto do PT e não dele, né? Aqueles 35% fiel a ele, tá certo? Por isso que ele tá focado mais no Dória e no Witzel. O que que ele quer? Ele quer fazer o seguinte. Bom, se, por exemplo, as medidas que estados e municípios estão tomando derem certo, aí ele vai dizer, ó, tá vendo? Foi só uma gripezinha. Como isso vai ter reflexos na economia, aí ele vai jogar o problema para estados e municípios que fizeram, segundo ele vai dizer isso, um lockdown, que na verdade o Brasil não teve, desnecessário. É isso que ele está pensando, tá certo? Ele está pensando nisso, está aproveitando, apostando no caos, porque ele está preocupado em se reeleger, ele está preocupado com o povo brasileiro, ele está preocupado em se reeleger, apostando no caos, para, se esse caos acontecer, na loucura dele, né, tomar medidas para poder fechar o Congresso, o STF, que a gente sabe que isso não vai acontecer, as Forças Armadas não têm nenhuma intenção de fazer esse tipo de coisa, dar golpe, nem. As Forças Armadas não querem isso, reconstruíram sua imagem depois da ditadura, não querem se envolver em aventuras. Mas na cabeça dele passa esse tipo de coisa, tá certo? Em manter esse discurso para poder manter aqueles 35% que vota nele, que sabe que dá para levar ele para um segundo turno, onde provavelmente ele possa ganhar as eleições em 22. Então, tudo que o Bolsonaro faz é pensando nas eleições de 22. Ele está pouco se lixando para o Brasil e para os brasileiros. Tá certo? Essa é essa leitura, vamos dizer assim, política que eu faço. Que ele tem medo realmente dessa ascensão do Dória, principalmente por ser do estado mais importante do país. Né? Bom, e é isso. Então, ele tem que manter o clima polarizado, ele tem que manter um clima de existência de inimigos, porque senão ele não sobrevive politicamente, né? Ele precisa disso, ele precisa sempre estar fomentando uma loucura, ele precisa disso. Agora, ele não tomou nenhuma medida sequer. Veja que ele usa o farisaísmo de dizer: o povo precisa trabalhar, né? O povo precisa trabalhar, ele está pouco se lixando para o povo, porque nesse momento o Estado tem que criar condições para o povo receber dinheiro, né? E não ficar com essa coisa de que o povo precisa trabalhar, né? Então, minha análise é essa.
Na sua visão, o que é que muda, o que é que mexe, o que é que se altera no social, na parte social, ou seja, entre as pessoas? O que é que nós podemos imaginar um pouco do futuro?
Bom, na questão mais social, eu acho que o Estado brasileiro, depois disso, o Brasil vai ter que ser refeito. O Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, ele está se refazendo já. Porque quando você tem um exercício intelectual de pensar o que está acontecendo, de rever esse mundo e tentar refazê-lo, você já está refazendo de certa forma. Então, o mundo todo está pensando que mundo virá depois do Covid-19 e que mundo teremos que construir depois do Covid-19. E eu acredito que o Estado brasileiro precisa ser refeito. Vai, inclusive, ser tempo de fazer bastante estatizações, né, de muitas empresas virarem do Estado, tá certo? Acho que o Estado brasileiro será reconstruído. Acho que a sociedade brasileira, ela está mostrando mais uma vez a sua cara. A elite mostrando o quão cruel ela é e quão anti-brasileira e desumana de fato ela é. E isso está mostrando mais uma vez também o que é o Brasil, né? O que é o nosso Brasil, mostrando que aquele mito que a gente tem de um país pacífico, que não tem racismo, uma democracia racial, não sei o que, isso tudo já vem de água, sendo colocado abaixo há muito tempo e agora está mais explícito ainda, tá certo? Esse é o Brasil do óleo com quem você está falando, como diria o Roberto da Mata em Carnavais Malandros Heróis. Então, esse é um Brasil daquele pobre que, quando cresce um pouquinho, ele quer pisar nos outros, que quer reproduzir o que acontece na elite, no opressor, né? Esse é um Brasil, assim, que está mostrando sua cara. E a sua melhor cara e a sua pior cara vai aparecer, como é sempre assim, em tempos de grande crise. Eu espero que a pior cara se mostre para nós não reproduzirmos, para nós a enterrarmos, para nós termos vergonha dela, para que a gente possa, de fato, enterrar essa pior cara do Brasil e renascer como um país melhor. Acho que o Brasil precisa, na verdade, de uma nova geração de grandes intelectuais, de jovens comprometidos com o país, para repensar esse país que vai nascer a partir daí. Eu acho que esse mundo que a gente está vivendo, muita loucura, esse coronavírus está fazendo a gente parar um pouco, valorizar aquilo que de fato é indispensável, aquilo que de fato é essencial. Nós estávamos numa loucura muito megalomaníaca, soberba, achando que éramos onipotentes, e esse coronavírus vem mostrando que não, nós somos muito pequenos, e talvez isso faça com que uma geração repense seu estilo de vida, que diminua o consumo, que se torne mais um consumo mais consciente, que se olhe mais para o próximo. Eu acho que é isso, né? Também, num país onde vem sendo usado discurso religioso muito forte, eu espero que essa uma nova geração, da qual eu me incluo, né, aí, porque ainda sou jovem, mas que surja que é uma nova geração, de que repense também a sua religiosidade, né? Repense quem é que de fato está agindo de acordo com aquilo que crê, ou de fato reproduzindo fundamentalismos em nome de Deus, né? Então eu acho que vai nascer um novo mundo. Eu tenho dito que nossa geração não teve uma geração da guerra, mas terá uma geração do vírus. Acho que isso vai marcar profundamente as relações internacionais. O capitalismo vai se refazer com certeza, como ele sempre se refaz. Mas eu acho que no micro também vai mudar demais as relações e vamos olhar mais para aquilo que é essencial e sair muito dessa superficialidade que a gente está vivendo sem alma nesses últimos anos, nessa loucura desse fim da história que o Fukuyama pensou, que é a vitória do capitalismo, né? Eu acho que nós não chegamos nesse fim da história do Fukuyama. Eu acho que nós vamos nos refazer. E esse capitalismo altamente neoliberal, ele tende a morrer, mas ele será, como o capitalismo é mutante, será refeito. E que mundo nascerá depois disso? Não sei. Espero que seja um mundo melhor.
Coronavírus. Atenção. Se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus.
Eu já vinha pesquisando há algum tempo e queria trazer um especialista para conversar com a gente sobre pandemias. Quer dizer, as pandemias, não só que aconteceram recentemente, mas a história das pandemias, mas precisava trazer alguém especializado. E nós achamos com a ajuda da professora Jaqueline. Eu encontrei o Jucieldo Ferreira Alexandre, que é professor da Universidade Federal do Cariri, doutorando em História na Universidade Federal Fluminense, e desenvolve pesquisas sobre a relação história e epidemias, com foco no surto de cólera que atingiu o Ceará em 1862. Seja bem-vindo ao diálogo, professor Jucieldo. Qual é a diferença entre pandemia, endemia e o que é que aconteceu na história lá atrás com relação a todas essas pandemias que já aconteceram? E qual foi a pior delas até então?
Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite e espero que as minhas observações ajudem os ouvintes a pensar aspectos desse momento que estamos vivendo. Queria começar a fala destacando o sentido da palavra pandemia. Então, é um termo técnico utilizado para se referir a um determinado estágio de desenvolvimento e de manifestação de uma doença. Então, quando eu falo, por exemplo, em endemia, eu estou dando conta de uma doença que tem uma certa sazonalidade. Ou seja, é uma manifestação de determinada moléstia que se dá em um território em certas épocas do ano. O maior exemplo do que é uma doença endêmica é a dengue. Porque em determinadas épocas do ano, em certas estações, há um aumento dos casos de dengue em algumas regiões do país. Então, a dengue é endêmica no Brasil. Já a epidemia pressupõe uma ação muito mais massiva de uma doença e um espalhamento territorial muito maior, né? Já a pandemia, ela está acima da categoria da epidemia, porque ela já tem um caráter mais internacional. Então, o que acontece? Quando a OMS determinou que a COVID-19 estava na categoria de pandemia, ela quis dizer que, naquele momento, a doença já tinha atingido os diferentes continentes do globo. Então, naquele momento, a doença, já tinha se espalhado por todo o território global. Daí porque o termo pandemia. Se a gente vai olhar a história da humanidade, as epidemias são recorrentes nela. Então, desde o início da humanidade até os dias de hoje, há sempre manifestações epidêmicas. Mas talvez a nossa primeira pandemia aí da história da humanidade tenha sido a peste bubônica. A peste bubônica que vai aí graçar e que vai marcar profundamente a Europa, especialmente também parte da Ásia, lá no século XIV. Então, essa doença, ela teria sido responsável pela morte de cerca de um terço da população da Europa no ano de 1348. Em um período de 3 meses, que era mais ou menos o período aí do verão europeu deste ano, 1348, um terço da população europeia teria morrido. Alguns historiadores falam que a mortandade foi inclusive maior, que teria morrido metade da população da Europa nesse período. E aí os historiadores que se dedicam ao fenômeno das epidemias e que analisam esses fenômenos apontam como as manifestações dessas doenças têm também características históricas, na medida em que o caráter fisiopatológico da doença, quando a gente fala em doença, a gente está pensando na ação, por exemplo, de bactérias, de vírus, etc. Então é um caráter biológico, é um caráter natural, mas o impacto dessa doença em determinada localidade terá muito a ver com as questões sociais, com as questões contextuais que marcam aquele determinado espaço, né? Então, a peste bubônica é um exemplo disso. Então, quando a peste bubônica estourou na Europa, a Europa vivia um período de crescimento considerável. Era um período de intensificação da urbanização, era um período de incremento considerável no comércio da Europa com a África e a Ásia, né? Então, não por acaso, a rota de entrada da peste bubônica na Europa vai ser a rota comercial, que era chamada Rota da Seda, e também a rota aí que ligava o Oriente à Europa via comércio mediterrâneo. A porta de entrada da peste bubônica na Europa vão ser as cidades portuárias italianas, que eram as grandes responsáveis pelo comércio com o Oriente nessa época. Então, veja, uma época de incremento e desenvolvimento econômico e social, um período de crescimento das cidades, se estou falando aí no finalzinho da Idade Média, vai ser um período também marcado pela manifestação de uma doença que vai matar aí cerca de metade, segundo alguns historiadores, outros falam um terço da população da Europa. Então, isso demonstra aí o que é que faz com que os historiadores se interessem por estudar esses fenômenos. E após a peste bubônica, outras doenças vão adquirir um caráter pandêmico. Posso citar várias outras: o cólera no século XIX, a varíola, recentemente a AIDS. Então, as pandemias também são, de certa forma, recorrentes na história da humanidade.
Quais as consequências das pandemias para a humanidade? Mexe com muita coisa?
Toda manifestação epidêmica ou pandêmica traz consequências que se estendem por gerações. Quando a gente pensa o impacto da peste bubônica na Europa, estamos falando aí de um impacto que vai se manifestar desde em questões como as questões testamentárias. Então, o número de herdeiros e a divisão de bens nesse momento pós-epidemia era diferenciado. Então, muito mais herdeiros estavam aptos aí a abocanhar o quinhão das pessoas que tinham morrido, mas por outro lado havia uma perda demográfica considerável. Então faltavam braços, por exemplo, para lidar com o trabalho no campo, o trabalho nas manufaturas, né? Então esse impacto demográfico da Europa pós-epidemia de peste bubônica vai levar séculos para ser suprido. Então, a população da Europa vai demorar séculos para voltar a ter o patamar que tinha antes do verão de 1348. Mas, talvez, o maior impacto da pandemia de peste bubônica para a história da humanidade se deu na área da cultura. Não por acaso, toda uma produção artística inspirada nesses elementos do macabro vai ganhar força nesse período. Então, aquelas cenas trágicas das mortes se dando em massa, dos enterramentos em valas coletivas, dos penitentes indo às ruas a se flagelar, pedindo que Deus afastasse a epidemia. Então, essa ideia da epidemia contra um castigo divino vai ser recorrente na Europa dessa época, né? Então, toda essa produção artística vai se inspirar muito nesse impacto concreto que a peste bubônica vai deixar sobre a sociedade. Não é à toa que até hoje a palavra peste é sinônimo de epidemia. Então, quando a gente está tratando de uma ação massiva de uma doença em determinado local, muitas vezes a palavra peste é utilizada, quando na verdade peste era uma doença específica. Mas ela foi tão brutal, ela deixou tantas marcas na memória coletiva, que peste virou sinônimo de epidemia. Então, é um exemplo. Não por acaso, uma das principais obras da literatura ocidental, o Decameron, do Boccaccio, é inspirada na Florença, que vivenciou a peste bubônica nesse período de 1348. Né? No livro, a cidade está tomada pelas cenas trágicas da epidemia, pela morte generalizada de pessoas, e um grupo de jovens nobres, ricos, resolvem sair da cidade, vão para uma área do campo e, de certa forma, cumprem uma certa quarentena, se afastando da área em que a doença está agindo de forma generalizada, e para passar o tempo, eles começam a contar histórias. E essas histórias são a base das 100 novelas que compõem o Decameron. Então, isso é um exemplo aí do impacto cultural que a peste bubônica vai trazer na sociedade ocidental. Mas quando a gente pensa outras pandemias, a gente vai ver que as marcas delas também se manifestam em outras áreas. Então, por exemplo, quando o cólera atingiu o mundo todo no século XIX, então no século XIX se calcula que cerca de 40 milhões de pessoas morreram no globo todo por conta do cólera, vai haver um aumento do estudo científico a respeito da epidemia, até que se descobre qual é o seu agente causador, né? Então, ninguém sabia, quando a epidemia surgiu de início, que o que causava o cólera era uma bactéria, e que essa bactéria, basicamente, era transmitida de pessoa a pessoa pelo contato com a água ou com alimentos contaminados pelo vibrião colérico, né? Então, houve um aumento considerável do saber médico nesse período, assim como houve um aumento considerável por parte dos estados nas ações de higienização, em pensar a questão do saneamento básico. Então, as cidades da Europa que foram profundamente vitimadas durante o cólera, na década de 1830, as cidades dos Estados Unidos, enfim, do mundo todo, vão tomar o cólera como um marco aí de um processo de mudança nas políticas sanitárias e higiênicas. Então, isso é um exemplo aí de marcos da passagem de uma pandemia em uma determinada localidade, uma determinada sociedade.
E as epidemias na história do Brasil? Quais foram e desde quando elas chegaram no nosso país?
Falando um pouquinho sobre as epidemias na história do Brasil, a gente pode perceber a ação delas já no início do processo de ocupação aí por parte dos portugueses, né? Então, toda aquela população que habitava o Brasil antes dos portugueses não tinha os anticorpos necessários para enfrentar doenças que eram doenças simples para os europeus, como, por exemplo, a gripe. Além da gripe, havia doenças mais sérias que os europeus vão trazer para cá, como a varíola. Resultado: junto com todo o arsenal cultural, técnico, bélico que os portugueses vão trazer e que vão acionar na sua luta pela conquista do território brasileiro, vai haver também aí a ação desses agentes invisíveis que vão contribuir para a morte generalizada da população original do território. Então, se calcula que parte dos indígenas morreram por conta das bactérias, por conta dos vírus, por conta desse contato aí biológico, do que propriamente pela guerra bélica em si, pelo conflito bélico, melhor falando, né? Se a gente pega um período mais recente da história brasileira, a gente vai ver algo similar também. Como é que essas relações aí entre política, economia, doença, saúde se manifestam e também levam a conflitos, né? Então, um dos marcos mais importantes aí da história republicana brasileira é uma revolta que se dá contra a vacina, né? A revolta da vacina que vai se dar lá em 1905. No Rio de Janeiro. Então, há uma lei autoritária que quer forçar a população a ser vacinada à força, e essa lei é criada no momento em que essa população do Rio de Janeiro já vinha sofrendo em demasia com as questões políticas do momento. Então, especialmente os mais pobres do Rio de Janeiro estavam sendo expulsos do centro urbano da cidade por conta de um projeto de aformoseamento da capital. Então, queriam transformar o Rio imperial e colonial numa cidade nova, moderna, avenidas amplas, prédios sintonizados com a arquitetura europeia da época. Então, tudo isso leva o quê? À expulsão dos pobres do Rio de Janeiro. Então, toda aquela camada pobre que habitava as casas de pensão, os cortiços do centro do Rio, são obrigadas a irem mais e mais para o subúrbio, precarizando a sua vida, há um aumento considerável dos aluguéis. É um período também que há uma intensificação da ocupação dos morros, então o processo de favelização aumenta nesse período. Então, veja, o estopim da revolta da vacina se dá pela ação da lei que impõe a vacinação à força, mas também pela precarização das condições sociais desses mais pobres, que se revoltam. E aí a gente tem um capítulo importante na nossa história. No Ceará também, as epidemias marcaram parte da nossa história. No século XIX, cito dois casos, o cólera e a varíola. O cólera é o que eu pesquiso no mestrado e no doutorado. As descrições que dão conta da epidemia do cólera em 1862 no Ceará são terríveis. As fontes falam de mortos abandonados, de carroças amontoadas de corpos, de enterros em valas comuns, de fugas de autoridades públicas, de fugas de autoridades religiosas. Não por acaso o pároco que ocupava telha, né, que era Iguatu na época, vai ser um dos padres que vão ser acusados de terem fugido da vila durante a epidemia, né? Então esses relatos são recorrentes, a dificuldade de envio de médicos para as localidades. Então são cenas que vão marcar profundamente aí a memória dos cearenses desse período. Ainda hoje, o cólera é lembrado em algumas das memórias. E a varíola também vai fazer algo parecido, né? Quando em 1877 a 1879 se dá aquela grande seca, a varíola vai ser uma das coadjuvantes principais do período. Então, muita gente vai morrer por conta da varíola. Então, a seca que já tinha precarizado as condições de alimentação, de alojamento daqueles migrantes que saem do interior e vão para a capital, centenas de milhares de pessoas que migram para Fortaleza e que são amontoados de qualquer forma. Então, tudo isso leva a uma ação generalizada da epidemia de varíola. É nesse período que se dá o chamado Dia dos Mil Mortos, quando em Fortaleza mais de 1.000 pessoas foram mortas e foram enterradas. Então, os coveiros não deram nem conta de enterrar todo mundo em um dia só. Então, isso são exemplos desse impacto das manifestações epidêmicas na história do nosso país e do nosso estado.
Quais lições podemos aprender com a pandemia do coronavírus? Que mundo esperar depois da Covid-19?
Pensar o coronavírus nesse momento é entender um pouco do próprio contexto histórico que a gente vive. Então, por que o coronavírus se espalhou tão rapidamente para o mundo? Porque neste momento o mundo vive uma realidade globalizada. Há uma rápida circulação de pessoas e produtos pelo mundo, né? Então, os limites internacionais são relativizados por conta dessa integração que a gente vive como nunca viveu na história da humanidade. Então, isso significa uma série de coisas positivas, mas isso também traz certos riscos, né? Os riscos dão conta justamente da possibilidade de que essas novas doenças, essas novas manifestações de vírus, de bactérias, possam se espalhar rapidamente pelo mundo, né? Mas aí a gente pode dizer que já é possível perceber um pouco do impacto que essa doença vai trazer e de questões que ela vai suscitar. Então, de cara, o coronavírus já significou uma contestação considerável aí da lógica do liberalismo, né? Até onde é possível pensar em estado mínimo, até onde é possível pensar em rigor fiscal, quando a gente pode enfrentar momentos como esse, em que uma tragédia humanitária se dá rapidamente. Então, isso é uma coisa que leva aí os estados a repensarem as suas políticas e a repensarem aí o papel que eles têm aí na busca de oferecer políticas de bem-estar social à população. Por outro lado, a gente vê que nossos padrões comportamentais estão sendo revisitados, reavaliados, né? Então, vivemos aí uma crise, o isolamento social tem imposto isso. Ao mesmo tempo, a gente tem visto práticas de solidariedade ganharem força neste momento de crise e que a população mais marginalizada é aquela que deve sofrer mais. As consequências econômicas e sanitárias devem ser mais graves para os mais pobres. E aí a gente vê empresas, indivíduos, instituições se mobilizarem aí para oferecer o mínimo nesse momento de crise. Outra coisa que, sem dúvida, é um marco é o avanço científico que a gente vive hoje, né? Então, uma doença que surge enquanto epidemia na China em dezembro, que ganha o caráter de pandemia agora em março, né? E que já está sendo mapeada pelos cientistas, já a gente já sabe muito a respeito da doença, a respeito do que ela causa, das sintomáticas. Vamos avançar consideravelmente também na busca por medicamentos e vacinas, então o conhecimento científico está agindo de uma forma rápida na busca de respostas para esse problema, o que reforça mais uma vez o papel também dos estados no patrocínio à educação, no patrocínio às pesquisas científicas, que muitas vezes são deixadas de lado em nome de outras questões. E nesse momento de crise, isso acaba vindo à tona e reforça a importância de entender qual é a importância da ciência, da tecnologia para qualquer nação.
Juscieldo Ferreira Alexandre, professor de História da Universidade Federal do Cariri e pesquisador sobre a história de epidemias, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Diálogo. Eu volto já.
Coronavírus. Atenção. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.
E agora nós vamos conversar com a deputada Miriam Sobreira. Eu gosto de chamar assim, né? Seja bem-vinda ao Diálogo, deputada Miriam. Como a senhora avalia o momento atual em virtude da Covid-19?
Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos amigos e amigas de Iguatu e da região Centro-Sul. E a todos que escutam o programa Diálogo através dos microfones da Rádio Jornal FM. Gostaria, Luiz, de parabenizar pelo seu programa, por trazer informações importantes para o ouvinte. Hoje, o mundo está diante da maior ameaça que marcará o século XXI com essa tragédia. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Acompanhamos notícia pelo rádio, televisão e redes sociais e muitas vezes achamos que está muito longe de nós. O risco é grande, mediante do avanço dessa gripe chinesa causada pelo Covid-19. Sabemos que é um vírus infeccioso e que vai atingir índice alarmante de morte por ser pouco conhecido da ciência, mas ganhou espaço velozmente, tornando-se uma pandemia mundial onde não tem medicamento que garanta eficiência e muito menos vacina. Já matou no mundo mais de 180 mil pessoas, quase duas vezes a população de Iguatu. Hoje temos 2,5 milhões de pessoas infectadas pelo mundo. E nos países onde não levaram a sério, como Estados Unidos, Itália, Espanha, morreram muitas pessoas. E olhe que são países ricos e do primeiro mundo. No Brasil, já temos mais de 50 mil casos e quase 4 mil mortes, chegando a ter 400 mortes em 24 horas. E não podemos ainda confiar nesses números, pois podem ser bem maiores devido à demora dos resultados, que chega a sair de 12 a 15 dias. Às vezes, as pessoas já têm até morrido e contaminado muita gente. E ainda temos a falta de testes rápidos para ter uma amostragem da população. Isso é muito grave, pois podemos ter mais pessoas contaminadas, contaminando várias outras pessoas. No Ceará, já temos 120 municípios acometidos do Covid-19. E somos o terceiro estado do Brasil com maior caso. Só está na nossa frente São Paulo e Rio de Janeiro. Temos quase 5 mil infectados e mais de 270 mortes. Mas, enfim, vamos para a nossa realidade. Iguatu. Temos hoje 21 casos e 5 mortes. Índice alarmante de mortes. É o município do estado com maior índice de mortes.
Parabéns pelo projeto Iguatu com Máscaras. Realmente eu tenho visto a repercussão excelente, muito positiva. E são iniciativas como essa que a gente percebe que faz grande diferença. Agora, uma pergunta, aliás, duas, né? A primeira delas é como usar as máscaras, né? Como é que deve ser utilizada a máscara corretamente? Qual a função da máscara, tá? E a outra é explicar, explica pra gente como é esse programa Iguatu com Máscaras, ok?
Diante dessa realidade alarmante, juntamos alguns amigos e, em parceria com a Rádio Jornal FM, lançamos a campanha Iguatu com Máscara. No dia 5 de abril, foi confirmado o primeiro caso em Iguatu e nenhuma ação no sentido de diminuir a disseminação do vírus foi tomada. Alguma coisa precisava ser feita para evitar a contaminação em massa. E como profissional da área de saúde, sei que o uso adequado de máscaras diminui muito esses riscos. Veja as estatísticas. Se uma pessoa com Covid, acometida de Covid, conversar com outra pessoa que do sadia, os dois não usarem máscara, então a contaminação é de 95% a 100%. Com certeza essa pessoa vai sair contaminada, vai contaminar a sua família vai contaminar mais pessoas. Um segundo exemplo é se a pessoa com Covid não usar máscara e a pessoa sadia estiver usando máscara, ainda existe um risco de 70% de contaminação. Porque normalmente a pessoa fala, aí a saliva vai cair na máscara, a pessoa se contamina. E aí vai sair contaminando mais gente. Mas, num terceiro episódio, se a pessoa que está com Covid usar máscara e se a pessoa que estiver conversando sadia também usar máscara, diminui para 3% a 1,5% de risco de contaminação. Então, é uma coisa comprovada que o uso de máscara ajuda muito para barrar a disseminação do vírus. Esse projeto Iguatu com Máscara é feito por voluntários, com a doação de material através de amigos, nossos anjos, que são as costureiras, que estão confeccionando as máscaras, e uma equipe que, junto com a Rádio Jornal, que faz a divulgação, distribuição e orientação das pessoas. É uma campanha para todos, sem distinção de ninguém. Quem recebe a máscara sabe disso. É uma campanha de solidariedade e amor ao próximo. Os voluntários estão todos os dias pela manhã nos grandes aglomerados, como filas de bancos, casas lotéricas, locais de doação de alimentos, distribuindo as máscaras e orientando as pessoas para se manterem afastadas. Quinta-feira foi a reabertura do Mercado Central de Iguatu. Lá não tinha ninguém de máscara e nem equipes orientando como proceder. A equipe, os meninos foram lá, os voluntários, orientaram as pessoas e eu tenho certeza que a contaminação diminuiu muito. mas não podemos estar em todos os lugares. É preciso que o poder público tome as providências rápidas com a equipe treinada para orientar as pessoas e distribuir gratuitamente máscara e álcool gel. Hoje está com 20 dias do primeiro caso confirmado e 5 mortes. E as pessoas continuam nas ruas aglomeradas e sem equipamento. Sei que muitos precisam sair de casa, mas é preciso que seja garantido a essas pessoas o mínimo para evitar se contaminar e levar para dentro de casa. Caso contrário, vai ser muito difícil, porque além da contaminação, temos um sistema de saúde muito frágil que não atende nem a demanda normal dos pacientes. A nossa campanha já atendeu quase todo o distrito de Alencar. Já estivemos na sede, no Sítio Estrada, na Malhada Limpa, Arueiras, Caipora, Catingueira, Catolé, Conceição, Barrocas, Cajá, Junco e Açu do Governo. Já estivemos também no distrito de Gadelha, no Tanque, no Cardoso, em Suassurana, em Barreiras, Serrote, Barra, Tambiá e muitas outras localidades. Na sede, como eu já disse, todos os dias a prioridade é o centro da cidade, porque lá onde existe o maior foco de contaminação, o maior número de pessoas aglomeradas. Aqui também já chegamos a Chapadinha, Cajazeiras, a Vila Neuma e muito em breve chegaremos em todos os bairros. E estamos também atendendo pedido de outros municípios, como Quixelô, Tarrafa, Vaze Alegre, que estão nos solicitando essa ajuda. E não temos como negar. Essa campanha foi copiada por vários municípios, como no Crato. O Crato está confeccionando 70 mil máscaras para serem distribuídas pela população. Sobral contratou uma fábrica de lingerie só para fabricar máscaras para serem distribuídas gratuitamente à população. E o governo do estado está fazendo 5 milhões de máscaras para distribuir pelos municípios. É a junção de muitas forças para vencer esse vírus. As ações concretas e rápidas vão marcar o sucesso de cada município, evitando a disseminação e evitando muitas mortes. Muitos recursos estão sendo liberados, tanto pelo governo federal, como pelo governo estadual e socorro aos municípios. Agora precisa gestão, seriedade, transparência no uso desses recursos. Senão, quem vai pagar a conta é a população, perdendo muita gente. Pois além do risco de contaminação, não temos suporte no sistema de saúde. Hoje mesmo, se adoecesse 7 pessoas em Iguatu, uma ficaria sem assistência, pois de concreto temos 6 leitos de UTI prontos no Hospital São Vicente. E cada paciente acometido de Covid-19 que precisar de um leito de UTI, ele vai ficar de 15 a 30 dias para melhorar. Então, é muito difícil que o sistema de saúde tenha condições de atender a toda a população. Vamos nos juntar e nos prevenir. Primeiro, fica em casa. E se precisar sair, vai com a máscara e se mantém afastado pelo menos 1 metro a 1,5 metro de outras pessoas. Pessoas com mais de 60 anos, acometidas de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, fica em casa. Escolha uma pessoa mais jovem da família para resolver algum problema ou fazer alguma compra. Não se arrisca. Aguenta firme. Vamos nos proteger e proteger quem amamos. E que Deus nos proteja com a sua misericórdia. Um grande abraço a todos.
E o nosso diálogo termina agora. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito.